chegou Alexandre Costa com o seu Motobras.
Ele tá velhinho.
É Motobras, né?
É Motobras. Agora ele caiu, né? Caiu muitas vezes. Eu dei uma olhada nele, ele tá acabado, né?
O que eu acho com relação ao rádio da Sony é que a Sony tem uma preocupação econômica. Em geral, são duas pilhas.
É verdade.
Às vezes até uma.
Sim.
Esse da Motobras são quatro,
quatro pilhas. E o problema dele aí é que ele tem um ímã, né? Através do alto-falante, aí essa ímã, os especialistas dizem que rouba a energia das pilhas.
Também, né?
É, acaba consumindo rapidamente. Isso. Agora eu estou esperando passar essa pandemia, Geraldo, para comprar um novinho, porque eu gosto desse rádio. E esse rádio para transmitir os jogos, ele para retorno é muito bom. Ótimo. O som dele é perfeito.
Alexandre, CBF projeta início do Brasileirão. Em fim de semana, de 8 a 9 de agosto.
Sim, é a previsão, né? Um sábado e um domingo.
Aliás, 8 e 9.
8 e 9. É. É.
Estão trabalhando em cima dessa data.
Em cima dessa data, só as séries A e B, por enquanto. A CBF está vendo se diminui a pandemia para determinar também as séries C e D, tudo na base da indefinição. E hoje tem uma reunião importante também da Liga. Resolvendo aí as datas de término da Copa do Nordeste. Afinal, Pernambuco está nessa competição, está na reta final, mas, obviamente, que pode jogar uma partida, né? Porque se Pernambuco foi eliminado já na volta, no retorno, vai ficar a Copa do Nordeste rolando e Pernambuco de fora só pensando no estadual, que ficou também de anunciar as datas, presidente da federação, essa semana. Ele disse que, acho que na terça-feira, que em 24 horas anunciaria as datas. Mas é tudo indefinido, né, Geraldo? Fica tudo na incógnita, porque o governo de cada estado precisa liberar. E aqui no estado não foi liberada ainda a prática esportiva, só os treinos. Mas o futebol, mesmo a bola rolando, ainda não, né?
Certo. As suas mulheres, quando querem ser carinhosas com você, lhe chamam de Xandão ou de Xandoca?
Xandão!
Vai lá, macho.
Vai lá, Geraldo. Deixa eu ouvir o presente do Salgueiro, porque o Haroldo, né, esteve aqui com você anteontem e ontem, e ouviu presidentes do Central e Afogados, respectivamente, e nós estamos viajando pelo interior do estado para saber como é que está a situação do futebol interiorano para voltar às atividades. E eu ouço aqui o presidente do Salgueiro, o José Guilherme, ele que traz as novidades, o retorno aos trabalhos, toda a projeção do Salgueiro para essa temporada ainda 2020. Bom dia, presidente José Guilherme.
Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Bom dia a todos. Com satisfação, passei para o seu programa para algumas informações sobre o Salgueiro Atlético Clube.
Tá certo, presidente. Eu queria saber como é que foi esse retorno do Salgueiro. Tenho visto aqui, acompanhado nas redes sociais. Tem trabalhado, inclusive testando jogadores, com toda uma estrutura que foi montada para a sequência da temporada. O Salgueiro tem dificuldade com isso ou tem recebido ajuda do governo local, da federação? Como é que tem sido esse planejamento do Salgueiro, presidente?
Dificuldade é grande, né? A gente recebeu uma ajuda por ser participante da Série D da CBF de R$120 mil no final de março. Recebemos uma ajuda da federação de R$10 mil, que todos os clubes receberam, de R$10 mil, mas R$130 mil para manter março, abril e maio parado, sem nada, né? Em junho agora já se encaminhando. Graças a Deus conseguimos fazer um acordo com todos os nossos atletas, né? Houve uma readequação salarial, estou conseguindo pagar em dias, o Salgueiro está em dias. O grupo se apresentou, fez os testes, 54 testes, né? 8 atletas deu positivo, 2 já recuperados, 5 deu positivo, mas ainda o médico em dúvida se já estava recuperado ou não, ficou mais uma semana isolado, fez novos testes, estamos aguardando de hoje para amanhã sair o resultado para liberar para o treinamento. E um deu positivo, o vírus ativo está em isolamento sendo tratado. Quanto ao estádio, está sendo sanitizado 3 vezes por semana, uma parceria com a prefeitura, disponibilizado álcool em gel, álcool líquido, todo o estádio, todos os equipamentos de treinamento, treinando em separado atleta do outro, tendo aquele distanciamento. Aí, logo, logo, se Deus quiser, eu acho que segunda-feira todo o elenco já vai estar pronto. Ainda temos 2 jogadores isolados e 4 aguardando resultado, mas acredito que segunda-feira só vai ficar 2 isolados.
Salgueiro tem dado suporte a esses atletas também, presidente? Esses que não estão treinando, que estão isolados, é isso?
Isso, tem um acompanhamento médico, tem remédio. 5 não precisou nem de tomar remédio nem nada, né? Deu positivo, mas deu assintomático, não estava sentindo nada.
Entendo.
Por uma precaução da equipe médica, a gente deixou isolado para confirmar os 14 dias de isolamento para voltar com segurança, tanto para o atleta como para o restante do grupo, né?
É.
E dois estão isolados, recebendo medicamento, recebendo todo o apoio, suporte médico, tudo.
Durante esse período de quase 70 dias, né, sem atividade no futebol, na verdade, completamos 100 dias sem futebol no Brasil. O Salgueiro perdeu algum atleta, presidente José Guilherme?
Ele perdeu o atacante William Seto, foi emprestado para o Tom Bense de Minas Gerais, e o lateral esquerdo, Jorge, né, ele não renovou, ele venceu o contrato. O resto do grupo está todo à disposição do treinador, teve essa situação de normalidade aí da questão de saúde.
A medida provisória 984, ela propicia aos clubes fazerem contratos de 30 dias. Salgueiro pensa nessa possibilidade também ou não passa pela cabeça do presidente?
O Salgueiro é um clube que vocês da imprensa e o futebol pernambucano têm acompanhado. A gente sempre tem mantido uma base, né, para poder a gente chegar forte nos campeonatos. Então, dentro do planejamento que começou o ano passado, em 2019, a gente já previa disputar a Série D do Brasileiro. Como a gente já mantém uma base, a gente fez contrato com a maioria até o final da Série D, né? Então, a gente manteve a maioria do grupo e não vai precisar fazer contrato assim de 30 dias. O que se a gente for renovar ou contratar, vamos contratar até o final da Série D e alguns já pensando até para o próprio Pernambucano do ano que vem.
Falando nisso, presidente, qual é a sua expectativa para a volta do nosso futebol? Antes de falarmos aqui mais propriamente do nosso campeonato, né, do Pernambucano especificamente, da Série D do Brasileiro, qual a sua expectativa de disputar essa competição? Inclusive com outros clubes voltando paulatinamente às atividades, eu vejo aqui no grupo do Salgueiro que já temos o Atlético Cajazeiras da Paraíba, mas com muita dificuldade, o América de Natal, o Roberto Fernandes falou aqui na Rádio Jornal que já está retornando, o Campinense também já tem toda a projeção de retorno, já voltando aos poucos com grupos, o Floresta, que é comandado hoje pelo Leston Júnior também, o Afogados, que é o adversário do Salgueiro na Série D, aqui de Pernambuco e vizinho, né, do sertão pernambucano, já retornando às atividades, mas qual a sua expectativa para a disputa desta quarta divisão do nosso futebol?
Eu gosto muito de trabalhar planejando com números, você ter data de começar, de terminar, o que você vai fazer, quantas viagens você vai fazer, o que você vai fazer, né? Eu estou muito preocupado com essa Série D, porque é um campeonato nacional. A gente vê essa pandemia aí, ela não está equilibrada no Brasil. Alguns estados estão maior, outros estão menor, outros conseguiram estabilizar, mas você não tem condição de fazer nenhum planejamento se vai voltar a Série D agora, porque é um campeonato nacional, envolve os 27 estados, diferente até da Série A do Brasil, que é uma série mais rica, que eu acho que a Série A só tem 8 estados, né? A Série D é todos os estados do Brasil. E como é que você vai começar uma competição se tem estado que está liberado? Outros não estão liberados, então vai jogar com uns, outros não vão. Então eu não vejo ainda uma clareza para a Série D, para você dizer quando vai começar ainda.
Uhum.
A Série D é diferente da Série A, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos ver o esporte aí, aumenta em Recife aí. Série D é uma série rica aí, a própria CBF, os outros clubes, conversa com o esporte, leva o esporte para Brasília ou para outro local, é só um clube só, tá entendendo?
É.
Mas a Série D não, é 27 estados, você vai tirar de um para outro como? Entendeu? Então, a Série D tem uma visão preocupante se vai começar logo por causa disso, né? Como você disse aí, tem clubes ainda que o Salgueiro já começou a treinar, o Afogados começou. Né? Por exemplo, Guarani de Sobral, a cidade de Sobral tem quase 2.000 casos, né? Então eu não acredito que eles voltaram a treinar lá.
É,
né? Então vai começar sem o Guarani de Sobral, é complicado essa Série D, viu?
É verdade. E para o presidente José Guilherme ter uma ideia, o Haroldo conversava aqui essa semana com o presidente do Central, Alexandre Leite, e ele disse que não havia ninguém voltado ainda no Central em Caruaru, aqui vizinho a nós. Ele disse que a probabilidade de retorno é no final desse mês, pensando, obviamente, em iniciar o Pernambucano, concluir o Pernambucano e se preparar para a Série D na metade de julho. Tem clube que enfrenta muita dificuldade, né, presidente José Guilherme?
Bom, vocês aí da Rádio Jornal cobrem muito bem tanto o futebol como essa questão do coronavírus. A entrevista do secretário de Saúde ontem e hoje foi preocupado demais com o Caruaru, com o agreste de Pernambuco.
Verdade.
Então, até voltando para Pernambuco aqui, como é que o Central vai treinar se o Caruaru praticamente está em lockdown?
É.
Aí vai continuar o campeonato sem o Central?
Muito difícil.
O Central,
né,
vai para outra cidade? Está entendendo? É uma coisa assim, que é o planejamento, é o profissionalismo que se diz no futebol, que a gente tenta fazer o mínimo possível, a gente fica perdido, sem poder se planejar direito. O jogador chega para a gente e diz: presidente, vou renovar o contrato, vamos até quando? Aí o presidente da federação disse que o campeonato começa 28 de junho, já mudou para 8 de julho, aí a gente não sabe agora se o governo vai liberar no dia 15, aí a Série D não tem data nenhuma, tá entendendo? Aí vai, uma hora diz que vai até janeiro do ano que vem, e como é que fica o clube para se planejar e pagar? Pô, vai buscar dinheiro, recurso, como?
Tá entendendo?
A gente tem um ditado no interior que diz que a corda quebra do lado do mais fraco, né? E o pau só tá caindo na corda dos times pequenos aqui do interior.
É verdade. Entendeu?
Até os clubes aí de Recife aí vão sofrer muito com isso aí também.
Já estão sofrendo, viu, presidente? Há muita dívida, inclusive se virando aí por empréstimos. Conversei semana passada com o Constantino Júnior. Ele disse que tá com as mãos na cabeça aí para arrumar dinheiro para pagar os salários que já estão pendentes. E, obviamente, pensando na sequência da temporada, né? Futebol sofre.
Exatamente,
muito.
É preocupante.
É verdade.
E a gente está vendo assim, a gente recebeu um pequeno suporte da CBF, 120 mil, da Federação 100 mil, o Santa Cruz recebeu 200 mil, mas 200 mil para o Santa Cruz é para comprar cocada aí para os jogadores.
É,
um estádio daquele tamanho ali, você mantém o gramado, o estádio, a estrutura, jogador, as brocas, todo mundo que tem de acordo trabalhista, de tudo, 200 mil está para nada.
É isso, presidente. Deixa eu agradecer aqui ao presidente José Guilherme, do Salgueiro. Ele não concorda com a possibilidade de sede única para o pernambucano. E como ele disse bem aí, houve uma reunião dos clubes por videoconferência com o presidente da FPF. Também alguns do interior não concordam com essa sede única. Tem muita gente que concorda, obviamente, porque quer terminar o estadual. Mas especificamente o Salgueiro, não. Acha que vai ser prejudicado se tiver sede única para o Salgueiro disputar, a não ser que seja uma imposição do governo do estado. É isso, Geraldo. Um abraço para você. A gente se encontra aqui na programação da Rádio Jornal. Eu volto ao meio-dia na participação aqui na nossa programação.
Vai lá, mano.